Hoje estamos à conversa com Clara Gomes, é barcelense e no âmbito da sua tese de doutoramento também desenvolveu um projeto, um jogo que agora está a dar a conhecer no que toca às perturbações da leitura, da escrita. Dislexia é uma palavra que agora vamos nos habituando a ouvir, mas de facto há aqui muitos tabus, muitos preconceitos e sobretudo sinais que devem servir de alerta para intervir o quanto antes. É esse o objetivo também deste jogo e sobretudo alertar pais, educadores, professores para esta temática.
É exatamente esse o objetivo. O meu percurso tem sido construído muito nesse sentido. Eu fiz a licenciatura em Educação Básica em Viana e tirei, na altura, português-francês e no ano seguinte comecei a lecionar português. Rapidamente percebi que queria mesmo ensinar os alunos a ler e ainda mais aqueles que tinham dificuldades. Fiz algumas formações, uma delas depois foi na educação especial. Dentro da educação especial quis ainda aprofundar mais os meus conhecimentos nesta área das perturbações de leitura e escrita, na chamada vulgo dislexia, e nessa altura que fiz a formação percebi que não tínhamos respostas na escola, não havia formação suficiente por parte dos professores para detectarem precocemente estas questões e fundei uma cooperativa para dar resposta a essas crianças que não encontram na escola, por falta de recursos humanos ou por falta de algum conhecimento, uma intervenção especializada. A Descolar, então, nasceu em 2015 para dar estas respostas. No fundo, são três eixos que estão na base da fundação desta cooperativa. Um deles é capacitar a comunidade educativa para estes sinais de alerta estarem mais sensibilizados também para estas crianças e as acolherem como crianças normais e cheias de potencial. A outra é fazer a formação aos professores para que cada vez mais estes profissionais tenham conhecimentos e detectem o mais rapidamente possível e não esperem pelo clique, não deixem ver, não aguardem um ano, dois anos, três anos, não é preciso e não é de todo o que devemos fazer, devemos atuar precocemente. E o terceiro eixo é fazermos a intervenção especializada a estas crianças o mais rapidamente possível para que elas consigam superar as dificuldades, porque uma perturbação de leitura pode ser ou é para a vida toda, mas se nós fizermos uma intervenção atempada, os impactos dessa dificuldade vai-se minimizar muito.
A verdade é que, na maior parte das situações, aquilo que vamos ouvindo falar é que só quando estão na escola primária, no primeiro ciclo, quando se começa a ler, já quase no segundo ano, por exemplo, é que os professores despertam para uma perturbação que existe. Muitas vezes fala-se a maturidade, o desenvolvimento, cada criança tem o seu tempo, mas neste caso não. Importa, por exemplo, no pré-escolar já estar atento a estes sinais.
Exatamente. Aquilo que acontece é por alguma falta de conhecimento por parte dos profissionais o acharem que aquela dificuldade inesperada, quer para a escola, quer para a família, se deve a uma série de fatores que normalmente, se conhecerem os sinais de alerta, vão perceber rapidamente que se trata de uma perturbação de leitura. Nós estamos numa sala de aula e temos 25 alunos à nossa frente. O que o professor deve perceber é que desses 25, 1 a 3 têm uma perturbação de leitura. Se o grupo turma está a conseguir aprender a ler dentro do que é suposto para a idade e há ali 4 ou 5 meninos que estão com dificuldades, devem atuar muito rapidamente. O meu doutoramento foi no pré-escolar e acompanhou um grupo de 100 crianças até ao primeiro ciclo. Ou seja, o que eu pretendi demonstrar é aquilo que a literatura e a investigação nos permite concluir quase há 50 anos, que temos sinais muito fortes a partir dos 4, 5 anos para detectar estas perturbações. Não vamos fechar diagnósticos, nem pensar, porque um diagnóstico só pode ser fechado, no máximo, temos que aguardar pelo final do segundo ano, que é quando se conclui os dois primeiros anos da aprendizagem da leitura, mas nós podemos detectar sinais no pré-escolar.
E que sinais são esses?
Os educadores e os pais, quando têm uma criança, devem estar atentos a partir dos 3 anos se essa criança está a falar bem. O primeiro sinal é mesmo esse, o da linguagem. Se a criança tiver uma linguagem atrasada, abebezada, dificuldade em construir frases, estamos a falar aos 3 anos, devem logo procurar uma terapeuta da fala para fazer uma avaliação. Se a criança no pré-escolar tiver dificuldade em memorização de cantilenas, de rimas, de lenga-lengas, nós estamos aqui com mais um sinal. normalmente também têm dificuldades nesta chamada consciência fonológica, que é a capacidade de identificar e manipular os sons da fala. Ou seja, como é que nós detectamos de uma forma muito rápida se a criança é capaz de rimar. Os jogos de rimas que nós fazemos no pré-escolar, há ali algumas crianças que não vão conseguir perceber que João rima com balão. Também têm dificuldades em segmentar as palavras em sílabas. Temos que perceber que se nós pedirmos à criança para bater as palminhas na sílaba pato, é normal que a criança consiga fazê-lo, porque estamos a falar de uma palavra que se chama de estrutura linguística simples, ou seja, consoante, vogal, e a nossa fala é intuitivamente faz essa divisão, pá, tu. Então, essa palavra não nos vai servir para perceber se a criança tem essa dificuldade. Mas se nós colocarmos palavras mais complexas, como por exemplo, uma muito difícil é praia, e é normal que aos 3 anos a criança vá dividir de forma incorreta. Mas devemos colocar palavras como prato, palavras mais difíceis. E aí sim, se a criança tiver dificuldades em nomear cores, nomes, letras, por exemplo, se tiver dificuldades em memorização, se tiver uma linguagem abebezada ou atrasada, que nos sirva também de alerta, e se tiver esta dificuldade nestes sons, em dividir as palavras, em contar as palavras na frase e em rimar, estamos aqui com sinais muito fortes de que, possivelmente, ela não vai conseguir aprender a ler aos 6 anos.
Neste caso, o educador e os pais devem procurar quem?
Neste caso, a primeira pessoa a ser procurada, podem pedir opinião a um pediatra, devem procurar um terapeuta da fala e deve ser feita uma avaliação por uma equipa multidisciplinar. No caso de só se verificar um atraso de linguagem, deve ser acompanhada pelo terapeuta da fala. Se verificarmos que tem também dificuldades em consciência fonológica, se o terapeuta da fala não fizer esse acompanhamento, deve então pedir ajuda a uma equipa multidisciplinar. Podemos estar aqui a fazer um despiste ao nível também de terapia ocupacional, porque muitas destas crianças também têm dificuldades em orientação temporal, orientação espacial, em motricidade fina ou motricidade global. Portanto, pode haver aqui uma intervenção ao nível de linguagem, ao nível psicomotor e outros que, pronto, é mesmo uma avaliação por uma equipa, devem procurar ajuda de especialistas.
A verdade é que muitas vezes se associa, não sabe ler, mas tudo isto, mesmo que tenha alguma dificuldade e a dislexia é para sempre, por exemplo, a verdade é que existem técnicas que podem ajudar a contornar as dificuldades destas crianças.
Sim, o que os pais devem perceber é que para se ter um diagnóstico de uma perturbação na aprendizagem, na leitura, na escrita ou na matemática, estamos a falar de uma criança com um perfil cognitivo normal ou acima do normal. Portanto, não há que ter receio em relação a isso, nem achar que está ali um problema e sentirem que o filho não é capaz. Pelo contrário, o filho tem uma inteligência normal, só precisa de encontrar estratégias e de lhe serem ensinadas as técnicas para que ele consiga resolver o seu problema. Portanto, tem de procurar ajuda, tem que intervir o mais rapidamente possível. Estamos aqui a falar que uma intervenção, mesmo no pré-escolar, vai fazer a diferença. Nós temos casos que acompanhamos em contexto clínico de situações de crianças que nos chegaram muito tarde. Estamos a falar no segundo, terceiro ciclo, com ainda diagnósticos mal feitos ou tardios, e que neste momento estão na faculdade com imensas limitações ou dificuldades, mas estão a fazer a faculdade e estão a superar. E posso dar o exemplo, que até são alguns casos, em que têm irmãos que estão a ter intervenção desde os 5 anos e neste momento, com 1-2 anos de intervenção, já estão a um nível do que é esperado para a idade. Portanto, a intervenção precoce faz toda a diferença nestes casos.
Para além de lhes complementar com aulas de apoio e até um apoio extra de tempo, por exemplo, para a realização dos próprios testes.
Sim, estas crianças, nós temos um decreto de lei no nosso país, que é o 54/2018, que protege todas as crianças, ou seja, uma escola inclusiva, uma escola para todos, em que todos, não é os das perturbações, felizmente todas as crianças podem ser abrangidas pelo 54/2018. Neste caso, estando a falar de uma perturbação de leitura e escrita, e se o grau for moderado ou grave, elas não só têm direito às chamadas medidas universais, para os profissionais perceberem, os pais também devem ter este conhecimento, mas também têm direito às medidas seletivas e, dentro deste decreto, também têm direito às adaptações ao processo de avaliação. E com estas medidas eles têm direito a mais tempo. E porquê é que eles têm direito a mais tempo? Estamos a falar de uma criança que tem uma dificuldade e essa dificuldade prende-se precisamente com uma lentidão. Ela é lenta a ler, demora muito mais tempo que o colega, demora mais tempo a formular um raciocínio, quer por escrito, quer oralmente, portanto, precisa de mais tempo. Então, ela tem esse direito para ser igual ao colega. Não estamos aqui a beneficiar crianças, estamos a dar-lhes igualdade. Esta criança tem que ter, normalmente, mais de 30 minutos para terminar um teste. Estamos a falar aqui de uma perturbação de escrita. Portanto, se a criança tem uma perturbação de escrita, ela não pode ser penalizada no erro. Portanto, em nenhuma disciplina, o professor pode penalizar o erro. Não vai descontar por a criança incorrer em erros ortográficos. A criança, se tiver uma perturbação acentuada, moderada ou grave, normalmente também tem direito à leitura de texto. Porquê? Porque a criança, quando está a ler, demora muito tempo a ler aquele texto. E quando ainda tem uma velocidade muito baixa, ela está a ocupar toda a capacidade cognitiva que ela tem, está a ser utilizada para a leitura daquele texto. E o que acontece é que, no final, a criança não absorveu e não compreendeu a informação. Portanto, a criança precisa de, uma das estratégias é trabalhar muito a leitura e a velocidade para que depois o cérebro dessa criança tenha espaço de memória para compreender. Como normalmente elas têm uma velocidade muito abaixo das colegas da turma, o que é feito é a leitura da prova por um adulto e aí o grau de compreensão é muito superior. Portanto, estamos aqui a falar de pequenas estratégias que estas crianças devem beneficiar para que depois tenham direito a esta igualdade e consigam os resultados positivos, como é suposto.
Também surge então este jogo, o Pirata dos Sons, que pretende justamente auxiliar, sobretudo em contexto pré-escolar.
Sim, o Pirata dos Sons surgiu porque eu há 10 anos que trabalho diariamente com intervenção em crianças com estas perturbações e nós sabemos que estas crianças criam uma resistência ao estudo, à escola, têm uma percepção negativa do seu desempenho e interiorizam estas dificuldades e depois rejeitam-nas. Para a família é muito difícil lutar diariamente porque como é que se resolve uma perturbação? É trabalhando mais na leitura, mais na escrita, mais na matemática. Então nós temos que encontrar estratégias para as motivar. Eu procuro tudo o que nós temos disponível no nosso país para fazer estas intervenções e torná-las o mais motivantes possível, mas nós temos ainda falta de recursos, principalmente no digital. E eu comecei a pensar que era uma forma de, primeiro, surgiu esta ideia do Pirata dos Sons para alertar para esta intervenção precoce, porque foi dos 5 aos 7 que esta intervenção aconteceu para validar este estudo no meu doutoramento. Na altura foi criado como jogo de tabuleiro, em que as crianças jogavam em grupo, no pré-escolar e no primeiro ciclo, e se divertiam imenso a percorrer esta ilha de piratas. Ao mesmo tempo que estão a divertir-se, estão a responder a questões de consciência fonológica, que, de acordo com o meu estudo, no início tínhamos um grupo experimental e um grupo de controlo equiparado. As crianças que beneficiaram durante 2 anos desta intervenção, no final do segundo ano, que eu aguardei depois mais um ano para que se terminasse este ano de formal para podermos fechar o diagnóstico, estas crianças que beneficiaram da intervenção tinham melhorias superiores a todas as áreas, na consciência fonológica e na leitura, quer na velocidade, quer na compreensão. Portanto, os resultados foram muito positivos, daí passamos do jogo tabuleiro para o mundo digital. No fundo, o que está a acontecer, eu tenho o Pirata dos Sons com a equipa, eu sou a criadora do Pirata, mas neste momento tenho uma equipa de desenvolvedores a trabalhar comigo, que é o João Borges do IPCA, a Rosângela Inkinson da Unifem e o Rodrigo Cunha também da Unifem, são do Brasil, porque temos também já parceiros internacionais e nós pensámos que para motivar as crianças e para nos aproximarmos destes contextos digitais estamos a gamificar estas terapias que são desenvolvidas diariamente com a intervenção especializada.
Esta questão de hoje em dia mais casos serem conhecidos com perturbações da leitura e da escrita, falou aqui entre 1 a 3 dentro de uma turma, por exemplo, em média, poderá dever-se agora a um maior conhecimento ou também porque as crianças cada vez mais cedo deixam de brincar às lengas-lengas, aos jogos, para, por exemplo, estarem focados num tablet, num jogo,
É assim, a criança que tem esta perturbação nasceu com esta perturbação, portanto nós sabemos que a prevalência no nosso país foi feito apenas um estudo e apontou para 5% de crianças com estas perturbações, mas podemos dizer que o intervalo é entre, depende de país para país e do estudo que é feito, mas seguramente sabemos que de 5 a 15% de crianças têm esta perturbação. Há um vídeo muito interessante que nos mostra que nós somos perto de 8 bilhões de pessoas no mundo e que 1 bilhão e meio tem uma perturbação de leitura. O que é importante ressalvar? Que estas crianças são inteligentes, têm um potencial enorme, normalmente têm os chamados superpoderes porque são muito criativas, têm um pensamento fora da caixa e têm outra característica que lhes dão normalmente uma capacidade para vencer no futuro, que é a resiliência. Como elas se deparam muito cedo com dificuldades, atrás de dificuldades, e têm que dar a volta a essas situações diariamente e serem fortes, resilientes, ultrapassarem-nas, no futuro, quando lhes surgem problemas, quer na vida diária, quer na profissão, elas têm uma capacidade de pensar diferente e de lutarem por essa causa e não se deixarem abater.
Portanto, já é genético, nasce com elas?
Sim, é genético e também há uma questão dos sinais de alerta que eu não referi há pouco. É hereditário, normalmente. Portanto, o que é que os pais, quando estão a pensar em ser pais, devem pensar como é que foi o percurso escolar deles? Se algum deles, provavelmente há uns anos atrás, não se falava destas questões e na escola quem não aprendia a ler tinha rótulos, não vou aqui dizer quais, mas não se chamava perturbação de leitura, mesmo sendo inteligente, tinha um rótulo só porque não aprendia a ler ou só porque não era bom a matemática ou na escrita. Os pais devem olhar para o percurso escolar e tentar perceber se tiveram alguma dificuldade, ou se há um tio, ou se há uma avó. Porque o que é que acontece? Normalmente, se a criança nasce com esta perturbação, depois o irmão ainda tem 75% também de probabilidade de ter também esta perturbação. É mesmo hereditário e genético.
Obrigada à Clara Gomes, professora do Ensino Especial Barcelense, que desenvolveu um jogo que auxilia as crianças em idade pré-escolar quando existem perturbações da leitura e da escrita, vulgarmente chamada de dislexia. Uma ferramenta que alerta para os sinais e quer estender para a comunidade a consciencialização para esta temática, que ainda mantém imensas barreiras à inclusão das crianças que mostram dificuldade na leitura e, consequentemente, na escrita e na matemática.